Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 18. Salmo de número 18. Nós vamos ler a introdução dele, o cabeçalho dele e o primeiro versículo, para começarmos. Salmo de número 18. Eu quero pensar com vocês sobre o tema: o diário do rei. O diário do rei. Para o mestre de música, de Davi, servo do Senhor. Ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: eu te amo, ó Senhor, minha força. Amém. Davi é reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. As vitórias e as derrotas de Davi estão narradas nos livros de Samuel e dos Reis. Mas se nós quisermos conhecer o que se passa no coração dele, nós temos o livro dos Salmos. Os Salmos são os diários de Davi. Salmo 18 é o Salmo de número 4 em tamanho. O Salmo de número 18 tem 50 versículos. Maiores do que o Salmo 18 estão, em primeiro lugar, o 119, com 176 versículos. Depois vem o Salmo 78, com 72 versículos. Em terceiro lugar, o Salmo 89, com 52 versículos. E o Salmo 18, com 50 versículos. Duas outras curiosidades sobre o Salmo 18. O Salmo 18 é o que tem o maior título sobrescrito a um Salmo. Você viu o tamanho do título? Nós lemos ele. Outra coisa, é o único Salmo que está registrado por inteiro em duas ocasiões na Bíblia. O Salmo 18 aparece em primeiro lugar lá em 2 Samuel 22, e aqui no Salmo 18 nós temos a repetição daquele Salmo com pequenas variações. O livramento de que narra o Salmo 18, o livramento das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, se você quiser conhecer o contexto que nasceu esse Salmo, você precisa ir para 1 Samuel a partir do capítulo 18. 1 Samuel a partir do capítulo 18 até 2 Samuel no capítulo 21, você encontra o que aconteceu com Davi nas mãos de Saul e como Deus o livrou de Saul, e você encontra como Deus também livrou Davi das mãos dos seus inimigos. Se você fizer as contas, 1 Samuel 18 a 2 Samuel 22 é bem mais que a metade de ambos os livros. Ou seja, é um longo período de sofrimento na vida de Davi. Agora, uma coisa é a leitura que a gente faz dessas narrativas quando a gente está sentado em casa, no conforto do nosso lar, com a Bíblia aberta no colo da gente. Para Davi, no entanto, que atravessou cada um daqueles vales de sofrimento, foi algo totalmente diferente o que aconteceu. Davi, vocês se recordam, ele foi invejado, ele foi odiado. Davi foi assombrado, ele foi caçado como um bicho pelo rei Saul. E depois, como se não bastasse, ele foi perturbado pelas nações do entorno de Israel, como se tais nações fossem um enxame de abelhas sobre a cabeça do rei de Israel. A narrativa que vai de 1 Samuel 18 a 2 Samuel 21 é intensa, além do que meros mortais comumente suportam. Davi enfrentou muito sofrimento. Mas tão logo ele obteve descanso das batalhas, o que ele fez foi registrar em diário as experiências dele com Deus. E o que nós temos em 2 Samuel 22 e aqui no Salmo 18 é um trecho do belo diário de Davi. E quando a gente abre esse diário, imagina você numa casa antiga, em busca de restos da família que um dia ali morou, e aí você encontra o baú, e no fundo daquele baú você encontra um livro, um caderno, e você descobre que se trata de um diário. E aí você abre aquele diário e começa a ler as experiências que o dono da casa escreveu sobre a vida dele nos anos em que ele lá viveu. Com certeza é empolgante esse tipo de narrativa. Então o que nós temos no Salmo 18 é isso. O que se passava no coração de Davi, ou o que Davi aprendeu no período de grande sofrimento. Nós podemos dividir esse salmo de 50 versículos em quatro partes. São quatro trechos distintos deste capítulo do Diário de Davi. E a primeira coisa que a gente aprende nesse Diário do Rei é sobre o amor exuberante por Deus. Davi tinha um amor exuberante por Deus. Olha o verso 1. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Se você fez as contas, Davi aqui em apenas três versículos usou pelo menos 8 adjetivos para descrever o seu Deus. 8 em 3 versículos. Ele chamou Deus de rocha, de fortaleza, de libertador, de escudo, de força da alma, de salvação, de torre alta. Tudo isso referindo-se a Deus. E lá no verso 18 ele chama Deus de amparo. O que essas imagens, o que essas figuras mostram para nós sobre Davi? Essas figuras mostram que Deus é um Deus que cuida daqueles que Ele ama de uma forma especial, de uma forma especial em cada situação. Porque são 8 adjetivos. É como se Davi estivesse dizendo: quando eu precisei de estabilidade, Deus foi rocha. Quando eu precisei de proteção, Deus foi fortaleza. Quando eu tive inimigos e malfeitores no meu encalço, Deus foi meu libertador. Quando eu quase naufraguei, Ele foi rochedo sobre o qual eu pude me estender. Quando as flechas da maldade dos homens vieram sobre mim, Ele foi escudo. Quando a minha alma estava em depressão, desfalecendo, Deus foi a força da minha alma. Deus foi minha salvação. Deus foi minha torre alta. Deus foi meu amparo. Irmãos, Davi está dizendo para nós que na hora do sofrimento, e em cada sofrimento, Deus foi algo especial para ele, personalizado, de acordo com as circunstâncias. E é impressionante porque no verso 41 deste salmo, Davi diz que para a pessoa que não ama a Deus, que não teme a Deus, Deus nem sequer os ouve ou os responde. Mas para Davi não. O sofrimento aprofundou o amor de Davi pelo seu Deus. O sofrimento de Davi fez Davi conhecer a Deus de maneiras nunca antes experimentadas. Aliás, não fossem esses sofrimentos diversos, Davi jamais poderia ter conhecido a Deus da forma como conheceu. É por isso que esse salmo, diferentemente da maioria dos outros, é um salmo que começa com uma declaração de amor. Não é um salmo que começa com lamento. Davi está dizendo: eu passei muito sofrimento, e olha o que eu aprendi que Deus é rocha, que Deus é fortaleza, que Deus é libertador, que Deus é escudo, e por aí vai. E sabe o que eu aprendi? O meu amor por Deus se aprofundou, a minha gratidão por Deus se tornou imensa, imensurável. Pensando nisso, irmãos, eu me lembrei daquele texto de Lucas 7:43, quando o Senhor Jesus ensinou que aqueles a quem foram perdoadas as maiores dívidas são os que mais amam. Davi demonstra tanto amor porque Davi experimentou profundo cuidado. Quanto mais Deus cuidava dele, quanto mais Davi se afundava no sofrimento, mais Deus cuidava dele e mais o amor dele se aprofundava. Outra coisa que a gente aprende, e como eu tenho dito, Deus nunca prometeu nos livrar do sofrimento, mas Ele prometeu que quando estivéssemos fracos, Ele seria a força da alma. Quando precisássemos de estabilidade, Ele seria a rocha. Quando precisássemos de socorro contra o afogamento, Ele seria um rochedo sobre o qual nós poderíamos nos erguer, Ele seria escudo, Ele seria tudo isso e muito mais. O Diário do Rei nos ensina que o sofrimento serve para que nosso amor por Deus se torne cada vez mais exuberante. Porque não tem coisa melhor, irmãos, do que você amar alguém. Você já experimentou provavelmente a força que o amor tem. Quando a gente é novinho, jovenzinho, conhece a namorada, né, Luiz Carlos? Começou a conhecer a Miriam, se acordava de manhã com aquela empolgação, quanto mais dava aquele frio na barriga, dava aquele impulso, aquela vontade de passar o perfume, ficar cheiroso, encontrar. Quem ama, quem aprofunda em amor, encontra força para viver. E a forma de nós experimentarmos o amor de Deus, geralmente é através do sofrimento. Então, o Diário de Davi nos ensina sobre o amor exuberante por Deus. Outra coisa, existe aqui neste diário, a partir do verso 4, uma descrição explosiva sobre Deus. Do verso 4 ao verso 19, Davi vai descrever o livramento que Deus deu, ou os livramentos que Deus deu a ele ao longo de todos aqueles anos de perseguição de Saul e das nações inimigas. Mas eu quero que você note a intensidade com que Davi descreve o livramento, ou os livramentos. Verso 4: as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. Ou seja, um sofrimento após o outro, surpreendendo negativamente cada vez mais Davi, um buraco chamando o outro. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Quem é que grita pedindo socorro? Quem está desesperado. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam debaixo de seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu, e os fundamentos da terra foram expostas pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas, estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Agora eu te pergunto, por que que Davi usou toda essa linguagem para descrever a libertação que ele recebeu de Deus. Aliás, se você ler 1 Samuel 18 até 2 Samuel 21, que é o contexto do sofrimento narrado no Salmo 18, você vai descobrir que não houve separação de águas, como ele narra aqui, não houve tremor de terras, não houve necessariamente nada desse tipo. Mas por que que Davi narra desta forma, a forma como Deus cuidou dele? Se você ler 1 Samuel 20, versículo 3, quando Davi está desabafando com Jônatas, seu amigo de alma, ele vira para Jônatas e diz: Jônatas, eu estou a um passo da morte. Eu estou a um passo da morte. Irmãos, quem está a um passo da morte, de repente vê o mover de Deus, vê Deus movendo terra e céu para livrar você da morte, é capaz de descrever o que Davi descreveu. Agora, toda a linguagem do Salmo 18 foi extraída de Êxodo. Êxodo, principalmente do capítulo 9 ao 19. Leia de novo, tendo em mente o Êxodo, não agora, faça isso em casa. Escreva aí ao redor da sua Bíblia, entre os versos 4 e 19, e coloque assim: linguagem extraída de Êxodo 9 a 19. Davi falou aqui de montes que tremeram, de granizo, de raio, de mar que se abriu. Por que que Davi compara o livramento que Deus deu aos israelitas, quando retirou os israelitas do Egito, com o livramento que Deus deu a ele, quando livrou ele das mãos de Saul e dos inimigos ao redor? Por que que Davi faz isso? Porque Davi quer dizer o seguinte: o Deus do Êxodo é o meu Deus. O Deus que moveu terra e céu em Êxodo é o Deus que me resgatou. Aliás, leia o Salmo 18:16. Das alturas, estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Se nós aqui entendêssemos o hebraico, que é a língua original deste salmo, na forma como é, se o hebraico fosse fluente para nós, e nós estivéssemos lendo o verso 16 do Salmo 18, sabe do que nós lembraríamos imediatamente? Do que está dito lá em Êxodo 2:10, quando diz que Moisés foi tirado das águas pela filha do faraó e por isso recebeu o nome de Moisés. Davi compara a libertação que Deus deu a ele das mãos de Saul e dos inimigos, da mesma libertação que Deus deu a Moisés quando Deus pegou aquele bebê frágil, recém-nascido, de um cesto de junco, e retira aquele menino das águas, e dá àquele menino o melhor cuidado, a melhor educação, a melhor criação. Davi usa toda essa linguagem explosiva sobre Deus, no Salmo 18, de 4 a 19, porque ele está dizendo que as experiências do povo hebreu são as experiências dele. O Deus que cuidou do povo hebreu foi o Deus que cuidou dele. É o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Irmãos, o cuidado de Deus no sofrimento aprofundou o amor de Davi por Deus de uma forma exuberante. O livramento do Senhor em todas as batalhas fez Davi conhecer o Senhor de uma forma real, visível. Em outras palavras, é como se Davi dissesse algo mais ou menos assim: Deus, antes de eu passar pelo que eu passei nas mãos de Saul, antes de eu passar o que eu passei nas mãos dos reis das nações ao redor de Israel, eu conheci o Senhor de ler o Êxodo, de ouvir falar. Agora que o Senhor cuidou de mim da forma como o Senhor cuidou de Moisés, dos hebreus, eu conheço o Senhor porque meus olhos te viram. É a mesma experiência de Jó. O sofrimento faz isso conosco. E só o sofrimento faz isso conosco. O sofrimento nos faz conhecer Deus de uma forma visível e não só de ouvir falar, de forma tal que as experiências do Êxodo e de todos os relatos bíblicos, de forma tal que essas experiências que um dia foram do povo de Deus do passado se tornam as nossas experiências, e a forma de nós descrevermos hoje o livramento de Deus nas nossas vidas pode ser a mesma forma que um dia eles usaram. É isso que está registrado no Diário do Rei. Mas há uma terceira lição que a gente lê aqui no Diário do Rei. Existe aqui uma afirmação especial de lealdade a Deus. Os versos 20 a 29 descrevem como Davi permaneceu fiel a Deus apesar do sofrimento. Irmãos, ao longo desses quase 17 anos pastoreando e aconselhando, não foram poucas as vezes que eu ouvi pessoas dizerem a mim o seguinte: pastor, eu escolhi esse caminho, o caminho do desvio, da queda, do tombo, do pecado, da desistência de Deus. Eu escolhi esse caminho porque a carga sobre mim era muito mais pesada do que eu suportava. Não foram poucas as vezes que eu ouvi pessoas dizendo que os sofrimentos foram tentações acima do que elas suportavam, e que por isso elas deixaram de ser leais a Deus. Então o que Davi vai dizer aqui agora, no Salmo 18, de 20 a 29, é algo muito especial para nós, que quando somos tentados pelo sofrimento, tentados a desistir, tentados a nos desviar, tentados a não continuar pagando o preço. Como eu já ouvi pessoas dizerem isso: pastor, não sei se compensa permanecer fiel, eu não sei se compensa permanecer sendo um justo, uma justa, num mundo mau como o nosso, até porque quem vive fazendo mal não sofre o que eu estou sofrendo. Então eu quero que você se lembre dos sofrimentos de Davi nas mãos de Saul, e olha que Davi não escolheu sofrer. Davi era um jovenzinho cuidando de ovelhas, esquecido pelo pai e pela mãe, era um menino que não daria muito futuro aos pais. Os filhos de futuro do pai de Davi eram os filhos que o pai de Davi mandou para o exército. Davi era o menino que ia cuidar das ovelhas, mas Deus vai lá e arranca ele do fundo do quintal e faz dele o rei. Deus coloca Davi nessa linha de frente do sofrimento. Tentação para um homem como Davi, diante do que ele passava, a tentação de desistir, era gigantesca. Por isso que quando a gente ler agora o Salmo 18, de 20 a 29, eu não quero que você leia, porque não é assim que devemos ler. Não é que Davi estivesse barganhando com Deus, ou se auto-justificando diante de Deus, não. O que Davi está fazendo aqui é mostrar o seguinte: Deus, valeu e sempre vale a pena permanecer leal ao Senhor na hora do sofrimento. Olha o que ele diz: o Senhor me tratou conforme a minha justiça. Eu permaneci justo quando Saul foi injusto. Conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Enquanto todos sujavam a mão com pecado, minhas mãos ficaram limpas. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos teus decretos, ou seja, eu não me apartei da Bíblia, eu não me apartei dos ensinos do Senhor, tenho sido irrepreensível para com Ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. E olha o que ele descobriu, irmãos, nessa fidelidade. Olha o verso 25: ao fiel, o Senhor te revelas fiel. Ao irrepreensível, o Senhor te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro, mas como perverso reages à altura. Com aquele que é perverso, o Senhor reage à altura. Por isso, irmãos, que quando usarem a Bíblia ou os Salmos contra você para dizer: está vendo, olha que Deus perverso, que manda assassinar a criancinha, que manda fazer isso, que manda fazer aquilo. Você diz: olha, acho que você está equivocado, você não está entendendo qual é a lição do Antigo Testamento sobre todas essas coisas. É a forma de Deus mostrar a nós que ao perverso, aquele que não se arrepende, ele reage à altura dos pecados da gente. E Davi descobriu que Deus não agiu assim com ele. Salvas os que são humildes, diz o verso 27, mas humilhas os de olhos altivos. A soberba, irmãos. Davi não foi soberbo. Davi foi humilde. Aliás, para mim, um dos salmos mais lindos, ontem lendo e meditando sobre ele, até postei no meu Facebook, o Salmo 131, Davi dizendo: olha, como aquele neném que mama no peito da mãe e fica satisfeito e dorme gostoso depois de ter mamado. Eu estou descansado nos braços de Deus. Davi portou-se com humildade diante da arrogância e do medo de perder o trono que dominava o coração de Saul. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O Senhor não apagou a chama da minha alma. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Houve momentos de escuridão. Houve momentos em que eu quis me trancar no meu quarto e não ver ninguém, não ouvir ninguém. Eu queria o escuro. Como eu já ouvi isso de pessoas atravessando o sofrimento. Pastor, eu queria só o quarto, só a cama, cortinas fechadas. Eu queria o escuro. Mas Deus transforma esses momentos em luz, com o teu auxílio, ó Deus. Sabe o que eu descobri, Deus, permanecendo fiel? Com o teu auxílio, eu posso atacar uma tropa inteira. Com o meu Deus, eu posso transpor muralhas. Essa afirmação especial de lealdade é para você que talvez esteja questionando se vale a pena permanecer fiel, quando todos estão sendo infiéis, quando o sofrimento parece maior do que você aguenta. Davi está aqui para nos provar que o Senhor recompensa, que o Senhor dá forças para atracarmos a tropa, que o Senhor dá forças para transpormos muralhas. A última lição que a gente lê no Diário do Rei é sobre um testemunho edificante do agir de Deus. Os versículos 30 até o fim do Salmo, a gente vai ler rapidamente, mostra o que Deus fez com e em Davi e através de Davi. O que Deus fez, o que Davi fez e por que Deus fez o que fez em Davi e através de Davi. O texto começa dizendo sobre o que Deus fez. Esse é o testemunho edificante do agir de Deus. Verso 30: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Davi descobriu que Deus foi escudo. Pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas, ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Me dá forças. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me, deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Irmãos, quando você está num campo de batalha, a pé, correndo atrás do inimigo ou correndo do inimigo, o que você mais precisa ter é força nas pernas e nos tornozelos. Eu me lembro como se fosse hoje, resolvi jogar bola com os jovens da Igreja Batista Central em Campinas, São Paulo. E preparo físico eu não tenho nenhum para jogar bola. Fui dar um pique na quadra, Júlio. A hora que eu chego no meio da quadra, faltou coxas e pernas. Eu levei um tombo tão feio e saí capotando. O que Davi está dizendo é o seguinte: Deus fez coisas por mim que eu não teria conseguido fazer se não fosse Ele. E Deus fez isso para que Davi fizesse algo. E o que é que Davi fez? Verso 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. E eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Por que que Deus deu tantas vitórias a Davi enquanto rei? Por que que Deus permitiu, ou Deus quis que Davi escrevesse a sua biografia, a biografia dele enquanto rei, como o rei mais sangrento que Israel teve? Deus não permitiu que Davi construísse o templo, essa tarefa ficou para o filho dele Salomão, porque Davi tinha que ser o rei de sangue, o rei que conquistaria e o rei que estabeleceria Israel, as terras, Jerusalém. Por que que Deus fez isso? Para que se expandisse o reino de Deus entre as nações. E aí o verso 43 nos explica, até o fim: tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações. Um povo que não conheci, sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Então Davi está narrando aqui os membros de outras nações que se submeteram a ele enquanto ele conquistava as nações, e ele descreve aqui os povos da sua própria nação, homens que não o conheciam, homens que no início, aliás, eram homens fãs e aliados de Saul, mas que Deus foi tornando esses homens cada dia mais aliados a Davi. Verso 46, 44, assim me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores. E de homens violentos me libertaste. Por isso, eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso como seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Amém. Por que que Deus deu todas essas vitórias a Davi? Por que que Deus sustentou Davi? Porque era plano de Deus expandir o reino dele através de Israel. Sabe qual é a lição que a gente tira desse trecho do Salmo 18, que vai do verso 30 ao 50? É que todas as vitórias que Deus nos dá têm um único propósito: a expansão da glória dele, a expansão do reino dele, a propagação do nome dele. Deus não deu o trono a Davi para que Davi e Israel gozassem de supremacia e privilégios sobre as nações. Deus deu o trono a Davi e Deus deu supremacia a Israel para que Israel levasse a tocha do nome do Senhor às nações. Só que Israel fracassou. Israel não fez assim. Israel quis privilégios sobre os outros povos, Israel se tornou como os outros povos. Algo parecido com o que tem acontecido com a igreja nos nossos dias, com os crentes dos nossos dias. Deus tem nos dado posses, coisas, para a gente empregar no reino, para a gente expandir o reino, para a gente levar o nome de Cristo. Deus nos deu toda essa estrutura enquanto igreja, para sermos bênção em Campinas, Goiânia, Goiás e o mundo. Não foi apenas para o conforto das nossas vidas ou dos nossos filhos e gerações que virão, mas podermos ser também luz e sal entre as trevas. Então, quando a gente lê esse diário do rei Davi, aliás, irmãos, um testemunho particular. Eu era um jovem de 30, 31, 32 anos, assumi a central em Campinas com 30 anos. Um goiano entre paulistas. Um dos primeiros textos que Deus me deu e que me trouxe segurança e confiança é o que está dito aqui a partir do verso 43 desse salmo. No dia que eu li isso daqui, eu sosseguei minha alma. Olha o que diz. E aí eu comecei a aprender o seguinte: pastores não precisam impor a força. Aliás, eles não são chamados para isso. Pastores vivem os planos de Deus, e é Deus quem faz com que a coisa aconteça. Olha o que está dito, verso 43. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me o presidente da igreja. Foi assim que eu li esse salmo. Um povo que não conheci se sujeita ao meu cajado. Assim que me ouvem, me obedecem. Era Deus me dizendo: Leandro, pregue, anuncie, e vão seguir o seu cajado. São estrangeiros que se submetem a mim, paulista, ouvindo um goiano. Foi assim que eu ouvi isso aqui. Todos eles perderam a coragem, tremendo saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Irmão, isso aqui me trouxe uma paz. E sabe o que isso ensina para mim e para você? A gente não precisa fazer prevalecer nossas vontades, nem devemos. Não somos chamados para isso. Bem-aventurados os humildes. Nós somos chamados para ter a palavra no coração e abrir a boca anunciando essa palavra. E o que Deus tiver que fazer, Ele fará através disso. E para que Ele faz isso? Não é para termos um nome, é para que o reino de Deus se espalhe através das nossas vidas e do nosso ministério. Então permita-me concluir com 4 lições. Primeira, o sofrimento nos ensina a conhecer o caráter de Deus e aprofunda o nosso amor por Deus. Foi isso que Davi aprendeu. O sofrimento nos ensina a conhecer o caráter, conhecer que Deus é fortaleza, que Deus é força da nossa alma, que Deus é rocha, que Deus é escudo. Cada um dos atributos de Deus nós vamos conhecendo na medida em que vamos precisando do socorro dele. Lembre-se disso. Talvez o seu sofrimento esteja sendo necessário nesse momento para que você descubra algo do caráter de Deus que você ainda não conhece. Nem eu conheço. E à medida em que vamos conhecendo o caráter de Deus, nosso amor por Ele se aprofunda. Segunda lição, nós devemos usar as escrituras para descreverem nossas experiências com Deus. Foi o que Davi fez quando descreve o Êxodo como as experiências dele. O vocabulário de Davi, a imaginação de Davi, os pensamentos, os sentidos de Davi foram influenciados, foram evocados pela palavra de Deus. Então, se você quer encontrar vocabulário, vai para as escrituras. Eu fiz um compromisso esse mês com Deus, eu estou orando os salmos todos em 30 dias. Então, o que eu estou fazendo? Hoje é dia 12. Então eu oro o Salmo 12, aí eu pulo 3, 30, 12, 22, 32, 42. Eu oro 12, eu oro 42, aí depois 52, 62, 72. O 12, 42 e o 72. Depois mais 30, dá o qual? 102. Depois mais 30, dá qual? 132. Em 30 dias eu orei todos os salmos. Esse tem sido o meu propósito. Sabe para quê? Aí eu vou lendo os salmos como vocês me viram fazer aqui. Eu vou lendo os salmos, vou fazendo dos salmos, das experiências dos salmistas a minha. Sabe o que acontece? Sabe o que eu tenho descoberto quando eu faço assim? Eu encontro vocabulário para orar. Eu identifico com as experiências, minha visão, meus pedidos de oração vão além daquelas minhas pequeninas necessidades. Davi nos ensina a orar as Escrituras. Davi nos ensina a ver nossos problemas à luz das grandes manifestações de Deus ao longo da história, através do povo dele. A terceira lição: dar vazão ao pecado nunca é uma opção na hora do sofrimento. Ou seja, e Davi nos fala isso nesse salmo, a tentação de querermos ser injustos porque estão sendo injustos é grande, mas nós não somos dessa laia. A tentação de querer vingar é enorme, mas não está em nós o fazer justiça. A tentação de pagar na mesma moeda é gigantesca, mas nós somos chamados a orar pelos que nos perseguem. E a última lição: as vitórias que Deus nos dá visam sempre a expansão do reino de Cristo. É para isso que fomos chamados, e nada menos que isso é o que Deus espera de nós. Amém? Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aprender com este diário de Davi. Ó Deus querido, como nós precisamos aprofundar nosso amor pelo Senhor. Como nós precisamos da Bíblia para pautar nossas emoções e experiências. Como somos frágeis na hora do sofrimento, não nos deixe fugir. E que jamais nos esqueçamos que tudo que o Senhor tem feito e nos dado é para ser aplicado de volta no reino do Senhor, fazendo prevalecer a sua justiça. Ó Deus, ensina-nos assim. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.